mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Com o temporal é difícil ouvir.
Com o temporal ou sem o temporal, vocês nunca estão dispostos a atender aos meus chamados. Inúteis.
O que é que a senhora quer, dona Dolores?
Que você e o inútil do Mateus tratem de fechar as malditas janelas que estão batendo. Parece incrível. Ninguém faz nada nesta casa.
O Mateus já foi tratar de fechar todas as janelas, dona.
É muito serviço para ele sozinho. Trate de ir ajudá-lo.
Mas eu estou terminando o jantar. Afinal, é jantar de noivado do senhor Alberto.
Ninguém vai morrer se o jantar sair com meia hora de atraso. Todos estão no palacete. E com esse tempo, ninguém vai sair para lugar nenhum. Trate de fazer o que estou mandando. Vá ajudar o Mateus.
Sim, senhora.
Ah, e põe minha cadeira para perto daquela mesinha. É lá que eu deixei os meus trabalhos de agulha.
Depressa, mova-se, criatura!
Sim, senhora! Se eu não fosse inválida, se pudesse me movimentar, a coisa havia de ser outra.
Está bem aqui?
Está. Pode ir. E avise a todos que o jantar será servido às 9 em ponto.
Será que vai dar?
Tem que dar. Eu disse 9 em ponto. Passam apenas 10 minutos das 8. Ande! Mova-se!
Eu estou indo, que coisa!
E nada de resmungos! Imprestáveis! Cambada de mandriões! Inúteis! Esta casa em noite de temporal parece uma sucursal do inferno. Lugar ermo, afastado de tudo e de todos. Só a mesma ideia de nosso pai. Um maníaco. Um homem insuportável. O que foi? As luzes se apagaram. Mateus, uma vela. Uma vela, Mateus. Lourdes. Quem está aí? Quem é? Mateus? Lourdes.
É você, Alberto? Eu estava me aprontando quando faltou a luz. Alberto? É você, querido?
Alberto? Não! Solte-me! Quem é você? Quem é? Quem...
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, A Maldição. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
ouvi um grito terrível. Um grito vindo do quarto de Berenice.
Eu também. Estava escuro. Eu saí correndo, tropeçando nos móveis. Quando entrei nos aposentos de Felícia, tropecei em alguma coisa e caí.
Quando eu cheguei com o castiçal, o senhor estava tombado sobre o corpo sem vida de Dona Felícia.
Que coisa horrível, meu Deus. Sua noiva está morta realmente, Alberto?
Sim, titia. Ferimento enorme no peito, o sangue não para de correr.
E se chamássemos um médico?
Dolores, não adianta, não. A moça está morta.
Meu Deus, mas que tragédia. Logo hoje, no dia de seu noivado com Alberto?
Felícia não tem parentes aqui no Rio, mora no interior de São Paulo. E assim mesmo, são apenas tios. Felícia era órfã.
Não adianta ficarmos aqui discutindo o assunto. Nós temos que fazer alguma coisa, tomar alguma providência.
Que providências você acha necessárias tomar, Eugênio?
Bem, a moça morreu em circunstâncias estranhas, né? Pode ter sido um acidente, mas também...
Mas também o quê, Eugênio? Não comece com seus rodeios. Vá direto ao assunto.
Bom,
o que é?
Longe de mim fazer mau juízo de qualquer das pessoas desta casa. Mas acontece...
Adiante!
E acontece que pode se tratar de um crime.
Não!
Um crime? E aqui em casa teria interesse em assassinar Felícia?
Não diga tolice, seu gênio. Você nem parece um advogado, um homem culto e amigo de nossa família há tantos anos. Que disparate!
Eu apenas levantei uma hipótese.
Hipótese absurda e descabida. Que providências teremos que tomar? Isso é o que interessa.
Bom, um acidente assim, chamar a polícia.
A polícia?
É.
A polícia no palacete dos Viena, meu filho?
É.
Olha, que vergonha.
Vergonha ou não, é o que vamos fazer. Matheus?
Sim, senhora.
Ligue para a polícia. Mas não para um distritozinho qualquer. Ligue para o departamento de polícia judiciária. Pelo menos teremos aqui em nossa casa um policial de maior gabarito.
A senhora acha mesmo preciso?
Não discuta, idiota! Ligue para o departamento de polícia judiciária.
Sim, senhora, com licença.
E você, Lourdes? Leve-me para meus aposentos. Estou transtornada. Eu preciso de um calmante e refazer-me para quando a polícia chegar. Vamos! O que está esperando? Empurra essa maldita cadeira!
Sim, senhora, vamos!
Essas casas de fita assim de terror, né? Uma casa toda de pedra, no meio de um parque de arborizado, no meio das árvores.
E o pior de tudo é a localização.
Isso.
Aqui no alto do Sumaré, sem ninguém nas proximidades. Quem construiu este palacete devia ser bem excêntrico.
Tem muito rico também, né? Um palacete desse vale um montão, né?
Vamos deixar o carro aqui mesmo e tentar ver.
Isso.
Ali tem um portãozinho de ferro que é aberto. Vamos entrar.
Vamos lá. Sabe que essa casa ela fica bem afastada, né?
É verdade. Estamos ficando encharcados, Minuto.
Pois é, isso. E ali está a porta. Vamos lá, vamos lá. Primeiro.
Vamos focar a cineta.
Isso.
A cineta.
Essa aí, pode ir. Isso. Até a cineta é diferente, não? Puxa. Quando isso?
Somos a polícia. Fomos chamados e queremos
falar. Faça o favor de entrar. Estão todos na sala de estar.
Com licença.
Com licença.
Por favor.
Nossa, que coisa estranha.
Foi um crime?
Os donos da casa dirão tudo aos senhores. Eu sou apenas um mordomo.
Como é que você se chama?
Matheus.
Trabalha muito tempo na casa?
Muito tempo. Tanto que já perdi a conta. Aqui estão todos. A polícia.
Ah, sim, sim. Entre, por favor. Eu sou amigo e advogado da família. Eugênio Borges de Matos.
Inspetor Marinho Santos.
Prazer.
Aqui, Minoro, um amigo sempre útil.
Prazer muito, né?
O que foi que aconteceu?
Matheus, pode ir.
Com licença.
É, antes de mais nada, permita que lhe apresente a senhorita Susana e o Alberto. Filhos do falecido dono desta casa, o senhor Gerson Viana Monteiro.
Muito prazer, igualmente. Eu não creio que seja um caso de polícia, mas...
Claro que não. Certamente tudo não passa de um acidente. Faltou luz. Felícia tropeçou
e... Eu sugiro que me contem tudo do começo e em ordem.
Perfeitamente, perfeitamente. Ah, mas sente-se, por favor.
Obrigado. E então?
É, hoje seria o jantar comemorativo do noivado de Alberto e Felícia. Estávamos todos em nossos quartos, justamente preparando para descer. O temporal estava terrível. Repentinamente as luzes se apagaram e todos ficamos interditos. E de repente, aquele grito terrível, pavoroso, assustador.
É, que me ecoa nos ouvidos até agora. Foi horrível.
Eu vi que era a voz de Felícia e mesmo no escuro, Tatiane tropeçando, eu corri para o quarto que lhe fora destinado. Chegando lá, bem, eu tropecei e caí batendo com a cabeça no móvel qualquer. Perdi os sentidos. Quando voltei a mim...
Todos estávamos no quarto. A luz fora restabelecida e Alberto estava desmaiado, caído sobre o corpo sem vida da noiva.
Mas foi uma cena pavorosa, inspetor. Custa acreditar que a pobre Felícia esteja lá em cima, morta, com aquele ferimento horrível, bem no peito.
Ah, existe um ferimento?
Sim, sim, profundo e mortal.
Provocado por quê? Não sabemos.
Eu gostaria de examinar o corpo e o local. Nós o levaremos até lá.
Eu preferia que apenas vindicassem o local e permanecessem aqui mesmo, onde estamos.
Chamarei Mateus para acompanhar.
Pois não?
É claro que chamamos a polícia, né, por uma mera questão de formalidade.
Chamaram-me...
Ô, Mateus,
sim.
Acompanhe este senhor até lá em cima e leve-os ao quarto onde... Bom, onde aconteceu o acidente, né?
Sim, senhor. Com licença.
Por aqui, cavaleiro. Obrigado. Vamos, Minolo.
Vamos pela escada mesmo ou preferem o elevador?
Minha mãe tem elevador?
Desde que Dona Dolores ficou paralítica, foram instalados elevadores na casa.
Mateus, em que andar fica o quarto da morta?
No sobrado.
Nesse caso, vamos mesmo pela escada, Mateus.
Então, por aqui vamos lá.
Isso, vamos lá.
Mateus, sabe me dizer a que horas ocorreu a morte?
Não estou bem certo, mas creio que passava pouco das 8. Estávamos aguardando a ordem de Dona Dolores para servir o jantar.
8 horas? Quantas pessoas havia na casa?
As mesmas que ainda estão aqui. Dona Dolores, o sobrinho, o doutor Eugênio, eu, Lourdes e naturalmente a mãe.
Quem é Lourdes?
Uma espécie de faz-tudo nesta casa. Cozinha, lá tem Dona Dolores e tudo mais.
Há muito tempo?
5 ou 6 anos. Veio quando sua antecessora morreu. É aqui.
Pode ir, Mateus.
Com licença.
A moça é bonita muito, não?
Sim, Minolo. Bonita e jovem. Uma pena.
Sim. Olha o ferimento no peito dela.
É.
Parou de chagar. Mas foi feio.
Algum objeto muito pontudo rasgou o vestido de crepe azul e penetrou profundamente no peito da moça, provocando morte quase que imediata.
Mas aqui nesse quarto não tem nada que pudesse fazer tal estrago nela.
Não sei, Minolo, não sei. Esse quarto é mobiliado à moda antiga. Cama de dossel larga e antiga. Uma bergère de espaldar alto, cortinas pesadas de damasco, tapetes espessos e antigos. Um aparador de móvel e, para fundo da sofisticação, uma lareira.
Mas uma lareira não deve ter muita utilidade aqui no Rio de Janeiro, não?
Mas como foi a ornamentação do quarto? Um ambiente espaçoso, de muito bom gosto e luxo. Agora um instrumento. Espera, Minor. Vamos até junto à lareira.
Mas, esse amigo vai querer me dizer que um desses ferros aí de remexer base pode ser arma do crime?
Sim, Minor. Veja esse aqui, por exemplo. É forte e pontudo bastante para causar o ferimento causador da morte da moça.
Mas já está todo enferrujado, coberto de poeira, não? Parece que não mexe nele há muito tempo.
Sim, não foi nenhum destes ferros. Mas uma coisa estou certa. Você sabe o que, Minor?
Não, o quê?
Não foi uma morte acidental. Foi crime. E crime com gama de perversidade. Seja quem for a pessoa que atacou esta pobre moça, estava possuída de perversidade, de verdadeira fúria assassina. Não queria dar chance de sua vítima escapar.
Não, mas na casa só tem criado e família. Quem terá sido?
É o que nos compete descobrir. Bom, vamos fechar este quarto e tratar de chamar a perícia. Enquanto isso,
o doutíssimo amigo vai começar com o interrogatório.
Isso mesmo, e sem perda de tempo.
Isso.
Não, é absurdo.
Ora, ninguém nesta casa odiava a Felícia. Era uma excelente moça e ia casar-se com meu irmão.
E talvez por isso mesmo tenha sido assassinada, para não se casar.
Eu não entendo.
Doutor Eugênio, como advogado da família, o senhor deve estar a par de detalhes a respeito das posses, da fortuna da mesma, não?
Sim, eu estou. A herança dos Viana Monteiro é imensa. Este casarão, construído pelo pai destes dois quando de seu primeiro casamento, vale uma fortuna. Além disso, tem diversas propriedades e interesses em indústrias, etc.
E essa fortuna a quem pertence?
Aqui, aos herdeiros, Alberto e Suzana.
Já estão de posse das partes que lhes cabem?
Não. Ficou determinado que a partilha só seria feita quando qualquer dos dois se casasse.
Sei. Eu ouvi falar de uma tia, dona Dolores, se não me engano.
O que prova que o senhor é perspicaz e excelente.
Minha senhora?
Dolores Viana Monteiro. Mas sua criada.
Prazer.
Lourdes acaba de me dizer que o senhor chegou à conclusão de que Felícia foi assassinada.
Isso mesmo.
Absurdo. Na casa dos Viana Monteiro, não existem assassinos. Tudo não passou de um acidente.
Eu lamento discordar de sua posição. Os peritos, o legista, já chegaram e estão lá em cima examinando o corpo e o local do crime.
Do acidente. Até que o senhor me consiga provar por A mais B que foi realmente um crime, eu levarei o caso em conta de acidente.
Eu lamento a sua incredulidade, mas eu creio que logo estarei capacitado a oferecer-lhe as provas que deseja. Entre mentes, gostaria de arguir as pessoas presentes.
Estamos todos à sua disposição, mas acho que será perda de tempo.
Minha senhora espinha do ofício, né? Poderiam arranjar um local reservado onde eu pudesse conversar com cada um a sós?
Matheus?
Sim, senhora.
Conduza o inspetor e seu amigo à minha sala particular de leitura.
Sim, senhora. Por aqui, senhores.
Com licença. Eu peço a todos que aguardem um chamado meu. Venha, Minoro.
Será possível?
Meu Deus, que vergonha.
Não pare de lamentar, Suzana. Os jornais estão cheios de casos de pessoas assassinadas sem que ninguém morra de vergonha por isso.
Não sejam idiotas. Esse inspetor está querendo exibir-se. Sua noiva sofreu algum acidente. No escuro tropeçou e caiu sobre alguma coisa que lhe causou ferimento. Essas coisas acontecem.
Ô, Dolores, não podemos afirmar que não tenha sido um crime, não é? Afinal...
Foi você quem matou a moça, Eugênio?
Eu? Deus me livre. Não sei por que loucura faria semelhante coisa.
Pois se não foi você, não dê mais palpites.
Ora...
Na nossa família não existem assassinos.
Eu sei, mas...
Mas o quê?
Eu... Bom, eu ia dizer que... Bom, não é nada.
O senhor olhou para mim de um modo...
Não é nada, não.
Se quer que me retire, eu...
Ninguém lhe pediu opinião, Lourdes.
Fique onde está.
Sim, senhora.
Vamos esperar para ver as tolices que aquele inspetor vai perguntar. Garanto que deve estar interrogando o Matheus.
Que eu saiba, não, senhor. Todos gostavam muito da senhorita Felícia. Era muito meiga, bonita. Dona Dolores, então, vivia elogiando a noiva do sobrinho. E olhe que Dona Dolores não é uma pessoa de fácil convívio. Talvez seja pela doença. Vive irritada e brigando sem razão.
Sua patroa é paralítica há muito tempo?
Muitos anos. Foi um trauma. Dona Dolores era noiva e estava para casar-se. O irmão descobriu que o noivo tinha uma outra. Pôs tudo em pratos limpos. Desmascarou o rapaz e ele saiu desta casa correndo. Dona Dolores levantou e quando quis ir atrás de um noivo, não conseguiu movimentar as pernas. Foi uma coisa terrível, inspetor. Todos ficaram chocados e desde aquele dia ela nunca mais andou.
A moça morta era rica?
Como?
Sim, Felícia tinha fortuna também.
Que eu saiba, não. Pelo que sei, trabalhava em uma das firmas pertencentes à família. O senhor Alberto conheceu-a e apaixonou-se.
E a moça Susana, também é noiva?
Não, senhor. Teve um namorado firme, mas o rapaz desapareceu sem dar maiores satisfações. Desde então, dona Susana ficou muito triste.
E Lourdes, de onde veio?
Ah, não sei, não, senhor. O senhor Eugênio foi quem tomou todas as informações a seu respeito.
Está bem, pode retirar-se, Matheus. Peça ao senhor Eugênio que venha até aqui.
Pois não, com licença.
Então, meus amigos?
Eu não tirei ainda com a ponta da miada, Pinouro. Mas havemos de chegar lá.
Meus amigos, acha que a morte da moça tem alguma coisa a ver com o dinheiro da família?
Nunca se sabe, Pinouro. Dinheiro tem causado muito mal neste mundo.
Inspetor, mandou chamar?
Sim, por favor, deixa a porta. Né? Por favor.
Veja.
Sente-se.
Obrigado.
Senhor Eugênio, qual o segredo a respeito desta família que o senhor guarda?
Eu?
É.
Não sei de nada.
Vamos, senhor Eugênio. O senhor parece nervoso, assustado mesmo. Senhor? O que é que está escondendo? Para nós da polícia, nada deve ser oculto.
Bom, o senhor tem razão, né? Mas eu acho que nas atuais circunstâncias eu não devo esconder a verdade.
Então acertei mesmo. Sempre existe um segredo. E qual é?
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, A Maldição.
Bem, trata-se de Lourdes.
Quer dizer, a criada?
Sim, Lourdes não é apenas uma criada. Embora ninguém nesta casa conheça a verdade a seu respeito, ela é filha de Olívia.
Olívia? Quem é? Fiquei na mesma.
Olívia foi a segunda mulher de Gerson, pai de Suzana e Alberto e irmão de Dolores.
Ah, sei, sei, sei.
Olívia fugiu desta casa. Era fraca. Acreditava em coisas absurdas, tais como maldições, etc. Dolores e o irmão sempre disseram que esta casa era amaldiçoada pela primeira esposa de Gerson. Aliás, mulher ambiciosa, fria, que casou-se única e exclusivamente visando o dinheiro.
E o que aconteceu com ela?
Morreu vítima de um acidente. Escorregou da escada e...
Acidente?
Bom, eu não quero criar problemas. A verdade é que Marta e Gerson discutiam muito. Ele vivia lançando no rosto da mulher que ela tinha sido comprada por dinheiro. Coisa assim, compreende? O Gerson bebia muito. Chegando uma certa noite, ele chegou embriagado. Começaram a discutir. Ela gritava que já não tolerava a vida nesta casa maldita, como sempre chamou este palacete. E ele disse que, se não estava satisfeita, fosse embora. Bom, enfim, ele saiu do quarto correndo atrás dela para agredi-la. Marta correu para a escada, tropeçou, rolou os degraus e partiu a espinha. Ah, foi uma agonia terrível. Na hora da morte, Olívia só tinha palavras amargas e amaldiçoava todos desta casa. Morreu dizendo que ninguém jamais haveria de ser feliz nesta casa.
Deixou os dois filhos com que idade?
Bom, o Alberto com 6 e Suzana com 4 anos. 2 anos depois, ao regressar de uma viagem, o Gerson apresentou a nova esposa, Olívia. Ah, senhor inspetor, foi uma verdadeira bomba. Nem os meninos, nem Dolores jamais puderam tolerar a nova esposa de Jesus.
A vida tornou-se insuportável nesta casa.
E um dia, Olivia desapareceu. Fugira desta casa. Em vão, todos procuraram por ela. Gerson continuou bebendo e bebendo morreu, sabe? Muitos anos depois, eu recebi um chamado. Eu fui em um encontro marcado num parqueiro no Estácio. E lá, sobre o leito, e já nas últimas, eu encontrei Olivia. Ela me falou então de Lourdes, a sua filha. Filha de Gerson, que ela não quisera deixar nascer nesta casa, mas que com a sua morte ficaria desamparada. Pediu-me então que trouxesse a moça para cá como criada, se possível, e que no devido momento da partilha dos bens, revelasse toda a verdade.
Estranho pedido. Por que ocultar a verdadeira identidade da filha, obrigando-a a servir como criada?
A Olivia tinha medo de que a filha fosse mais uma vítima da maldição desta casa. Ela temia pela vida da filha.
Muito bem. O senhor possui provas de que esta moça é realmente filha do antigo dono da casa?
Olha, eu tenho um registro de nascimento, do qual consta o nome de Lourdes como filha legítima de Gerson e Olivia.
Está certo. Agora eu lhe pergunto, criada no ambiente em que foi criada, e sabendo que com direito a uma parte da fortuna, não seria Lourdes capaz de fazer qualquer coisa para impedir que os irmãos malbaratassem a herança?
Bom, o senhor quer dizer que acha que foi Lourdes? Não, seria monstruoso.
Monstruoso, sim. Mas impossível?
Não. Eu nem quero pensar nisso. Nem quero. Deus me livre.
Está bem, senhor Eugênio. Pode ir.
Obrigado.
Agora, eu gostaria de falar com Dona Dolores. Dona Dolores, eu estive reparando que nesta sala, embora pequena e aconchegante, também existe uma lareira.
Existem lareiras em todos os quartos e na maioria das salas desta casa, inspetor. As lareiras fazem parte do estilo da casa, como o senhor poderá constatar. Essa casa foi feita obedecendo um traçado de estilo medieval todo especial. Já deve ter percebido que até mesmo os móveis são em estilo antigo e foram executados sob encomenda por verdadeiros artistas. Tudo aqui é muito valioso, inspetor. Meu irmão era um homem rico e de gostos estranhos. Sonhou possuir praticamente, no meio da mata do Rio de Janeiro, um pequeno castelo. E como não era capaz de deter-se diante de empecilhos, mandou construir esta casa.
Muito bonita, por sinal. Agora diga-me, Dona Dolores, falaram-me de uma maldição existente.
O senhor, como homem da lei, certamente não acredita nessas coisas.
Faço minhas palavras de Cervantes, através de Sancho Panza. Eu não creio em bruxarias, pelo que lá sai.
Pois bem, minha cunhada, a primeira mulher de meu irmão, ao morrer, amaldiçoou esta casa. Ela disse que jamais alguém seria feliz debaixo desse teto. E, na verdade, nenhum de nós tem sido feliz.
A que horas, mais ou menos, ocorreu a morte de Felicia?
Passavam 8:10. Pouco antes eu tinha comentado com Lourdes a respeito da hora por causa do jantar.
Onde estava a senhora quando as luzes faltaram?
Lá na sala onde estão todos agora. Eu estava junto à mesa onde fica a cesta com meus trabalhos de agulha.
Sozinha?
Sim. Lourdes tinha ido ajudar Mateus a fechar as janelas que batiam incessantemente. A luz faltou. Ouvi passo de alguém e pouco depois uns gritos lá em cima.
Gritos? Mais de um?
Sim. Os primeiros mais baixos e assustados. O último, um grito terrível que eu custarei a esquecer.
E quanto tempo demorou para a luz voltar a acender outra vez?
Pouco tempo. Talvez uns 10 minutos ou menos. Foi então que todos começaram a gritar e desceram à minha procura. Felícia foi encontrada morta. Um terrível acidente.
Mas por que a senhora se apega à versão de que foi um acidente?
Porque só pode ter sido isso. Em nossa casa não existem assassinos.
Isso não é argumento, minha senhora.
É só o que tenho.
Está bem. Quer que a leve para a sala onde estão os outros?
Não. Eu prefiro ficar sozinha na biblioteca aqui ao lado. Preciso pôr os pensamentos em ordem.
Pode deixar que eu empurro a cadeira, né?
Por obséquio.
Eu ia saber se precisava de mim.
Obrigada, senhor. Daqui em diante, Lourdes conduzirá a minha cadeira. Obrigada.
Tem de pena.
depressa, Lourdes. Leve-me até a biblioteca. Agora vai embora. Olhe, vá para o seu quarto e não saia de lá. Esconda-se. Sua vida corre perigo.
Mas, perigo? Como?
Todos já sabem quem você realmente é.
Meu Deus.
Aqueles dois diabretes não vão se conformar em dividir com você a herança. Você conhece Susana. É má e egoísta. Esconda-se. Vá para seu quarto. E só abra se eu aparecer.
Sim, sim, eu vou. Eu vou para o meu quarto e não saio de lá.
Espere. Não saia pela porta que dá para o corredor principal. Vá pela outra. A que dá para a varanda. De lá você logo alcança seu quarto.
Sim, senhora. E muito obrigada pelo aviso. Meu Deus, meu Deus.
Você mesmo amaldiçoada. Nunca se tem sossego aqui. Nunca.
Eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto pessoal.
Pois não, eu estou às suas ordens.
Junita, se por acaso fosse descoberta a existência de um filho desconhecido de seu pai e esse filho quisesse participar da herança, o que é que a senhorita diria?
Olha, inspetora, eu não creio nisso, mas se por acaso fosse verdade, eu acho que eu e Alberto teríamos de dividir com esse filho tudo quanto nosso pai deixou. Afinal, é muito dinheiro e nenhum de nós ficaria mais pobre por causa disso.
E se eu lhe disser que esse filho existe e está apenas aguardando uma oportunidade para pugnar pelos seus direitos?
Papai sempre foi um estroina. Pelo que tia Dolores conta, homens assim costumam sempre ter filhos na rua.
Outra coisa, a senhorita aprovava o casamento de seu irmão?
Oh, mas quem ia casar era Alberto e não eu.
Eu sei, mas aprovava o casamento?
Alberto é teimoso como nosso pai. Não aceita conselhos. Estava iludido. Não via e nem admitia que alguém lhe mostrasse verdade. Ele se estava interessado no nosso dinheiro. Afinal, para uma simples datilógrafa chegar à esposa do dono da empresa é um grande saldo. Era bonita, inteligente e sabia preparar armas.
Seu irmão sabe que a senhorita pensa assim a respeito do assunto?
Ah, sabe. Eu não costumo esconder os meus sentimentos.
A senhorita já foi noiva, não foi?
Sim, mas isso não veio ao caso.
Por que desmanchou o noivado?
Eu não desmanchei o noivado, inspetor. Meu noivo foi que deu fora. Sabe, ele preferiu ser pago para não casar comigo do que vender-se casando. É melhor.
A senhorita falou que ele foi pago para não casar com a senhorita?
Exatamente. Meu irmão tudo fez para afastar Jorge de mim. E conseguiu.
Bem, senhorita Susana, por hoje é só.
Ainda bem, eu estou morta de sono. Eu vou para o meu quarto, com licença.
Pois não?
Não? E agora, ministro amigo?
Eu ainda gostaria de falar com Lourdes. Mas acho que isso pode ficar para amanhã. Já é muito tarde. O corpo já foi removido e os peritos partiram. É bom também que nós descansemos um pouco.
Isso,
né,
isso. Farou bem. Konnichiwa, bom dia muito, não?
Ah, konnichiwa, bom dia muito. O quê? Bom dia, o diabo que eu carrego, japonês.
Menino, eu pedi humildemente desculpa à senhorita Suzy. E faz favor dizer por que é que diabo carrega menino, não?
Ah, então ontem você, mas o chefe, topou com um caso e nem me avisou nada.
Bom, e Luiz amigo tocou o telefone pra casa da senhorita, não? Tava dando um sinal de culpado, você tava falando, não?
Ora, por que você, japonês, não pegou o carro e foi até a minha casa, hein?
Bom, menino, eu queria ir, não? Mas a rua onde a senhorita mora estava cheia d'água, não? Muita chuva. O cara de Minoro não pode passar, não? O nosso amigo estava com pressa, mas resolvemos ir embora.
Tá bem. Olha, mas eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Eu apanho o bonde andando, hein? Aqui está o resultado da autópsia e da perícia. Já li tudo e estou por dentro. Está indo de quem, japonês?
Se eu ainda disse que ia apanhar bonde andando, não tem mais bonde aqui, não.
Para, não há mole, japona. O que que há? Isso é um modo da gente falar.
Que modo mais fora de moda, não?
Não aborreça, japonês. Não aborreça, tá? E fica aqui.
Bom dia, bom dia. Que é essa?
Não é nada, chefe. Amorim.
Bom dia, muito bom dia.
Tá aqui tudo. Tá aqui, ó, chefe. Pode vir o resultado da necrópsia.
autópsia e da perícia.
Ótimo, vamos examinar tudo. Tá quente aqui dentro, hein?
Horrível.
Tá. Nossa,
já mandei consertar, viu, ar refrigerado.
Manda consertar isso rápido.
Pensinha mesmo, né? Muito calor aqui dentro, né?
Morte quase instantânea provocada por um instrumento pontiagudo cravado no peito da vítima na altura do coração. Ferimento profundo. O quarto tivesse impressões digitais, possivelmente dos criados e da vítima. O instrumento usado no crime não deve ser uma faca, pois em vez de ser achatado, tudo indica que era roliço. Roliço. A lareira melhorou.
Sim, isso, mas ferro estava enferrujado, cheio de poeira, né? Uhum. Não tinha sido usado recentemente, né?
É nisso que pega a minha hipótese. Mas, espera, achei.
O quê?
E pode-se saber quem foi que o seu amigo achou?
Existem outras lareiras na casa, Minoro.
Isso, existe outra lareira, né?
Consequentemente, outros jogos de ferro.
Isso. Nessa hora que nós estava, tinha lareira com os ferros do lado, né?
Suzy, Minoro.
Sim, sim.
Vamos voltar àquele palacete imediatamente.
Imediatamente já agora mesmo, né?
Tá vendo? Agora eu já entro na dança, né?
Atende aí, Suzy.
Deixa comigo, chefe. Pronto, ai, departamento de polícia judiciária. Sim, está. Como? Um momentinho, sim. Chefe,
hein?
É para o senhor. Parece que mataram mais alguém no tal palacete.
O que é isso? Outro crime? Deixa-me ver o telefone. Alô? Sim, eu mesmo. Pode falar. Como? Mas... Sim. Vamos para aí imediatamente. Até já. Vamos, minha gente.
Vamos embora, chefe.
Marcaram luzes durante a noite.
Não aparecia a hora de costume para atender ao meu serviço, eu achei estranho. Mas eu nunca imaginei. Que tragédia, meu Deus. Envenenou-se a pobrezinha.
Assim garante o legista.
Ah.
Aliás, na mesa de cabeceira, ao lado do leito da morta, foi encontrada uma xícara com restos de chá envenenado. Ah. Arsênico.
Oh, mas que horror, meu Deus.
Como poderia alguém conseguir arsênico aqui nesta casa?
Mateus usa arsênico no preparo de inseticidas para fungos das plantas. Lá no jardim existe um nicho onde são guardados venenos, Pedro.
Então foi isso. E eu que deixei para interrogar Lourdes hoje pela manhã.
Mas o que teria dado naquela pequena para cometer tamanha loucura?
Eu creio que não é mais possível encobrir o sol com uma peneira, dona Lourdes. Digo, dona Dolores, Lourdes tocou lá na cabeça. Ela não se matou, assim como Felícia, não foi vítima de um acidente. Ambas foram assassinadas.
Não, eu não acredito.
Logo eu lhe apresentarei provas mais do que suficientes do que estou afirmando. E por favor, não saia desta sala antes que eu volte.
Mas, inspetor, o senhor não pode deter-nos assim.
Eu não estou detendo ninguém, doutor Eugênio. Quero apenas que fiquem todos reunidos aqui nesta sala enquanto faço uma pequena investigação. Se alguém se aventurar a sair, estará exposto a grande perigo.
Ficaremos aqui, inspetor.
Muito bem. Minoro. Minoro, vem comigo.
Acorda, Minoro.
Suzy também. Vamos lá.
Deixa comigo, chefe. Deixa que eu estou de olho, hein? Vamos em frente.
O que esse amigo está pretendendo encontrar aqui?
Já achei, Minoro. Veja.
Isso. Nossa, o fundo da lareira se afasta.
Isso.
E dá passagem para um corredor.
É.
Vem comigo, depressa, vem.
Olha. Ai, filha, vai ser na frente, vai.
Obrigada, hein?
Isso. Mas está escuro muito aqui, não?
Acenderei o meu isqueiro. Faço mesmo com o seu, Minoro.
Isso. Pronto.
Agora já dá para entrar, hein?
Nossa. Mas quanto a porta de pedra aí, né?
Já dá para entender, sim. Portas que dão para o interior de outras lareiras. Cada qual em um aposento. O senhor Gerson, dono desta casa, era um homem sonhador e fantasioso. Quis construir uma espécie de castelo, com passagens secretas e lareiras movediças.
Vejo.
Uma escada de pedra. Vamos subir por ela.
Isso, vamos lá.
Cuidado para não tropeçar, Minoro.
Isso, cuidado. Cuidado aí. Rita, cuidado aí.
Pena aí.
Não, olha. Outro corredor com uma porção de porta de pedra também.
Sim. Estamos no andar de cima da casa.
Veja ali, chefe.
Minoro, acabamos de encontrar a arma do crime.
Não pegue, rapaz.
Que isso? E a senhora veio de pedra, né?
Veja. Um dos ferros mexer cinza ou espetar madeira na lareira. Espetar madeira na lareira. Que sujo de sangue. Eu não preciso de um exame mais apurado para dizer que é sangue de Felícia, a primeira das vítimas.
E agora, o que nós vamos fazer?
Vamos forçar esta porta de pedra diante da qual está o ferro. Ajuda aqui.
E pronto, olha aí. Nem precisa fazer força, tá vendo?
Estas pedras devem ser providas de uma mola especial.
Mas isso é o quarto da moda, né?
Sim, menor. O quarto de Felícia. Foi pela lareira que o assassino entrou e cometeu o crime.
É.
E pelo mesmo caminho fugiu.
Parece até coisa de cinema, hein?
Isso é verdade. Né? E agora?
Agora, meu filho, vamos desmascarar o criminoso. Isso. Antes, vamos examinar a coleção de ferros de cada lareira. Um trabalho fácil, mas muito aborrecido.
Então vamos logo, Luiz Amigo. Aquilo que é aborrecido fazer, a gente faz logo para ficar livre dele, não?
Sabe, japonês, vou te contar, ó, pela primeira vez, eu estou de acordo com você.
O que, né? Que é isso? Hein?
É, olha aí.
Vamos lá. E então, inspetor, pensamos que íamos ficar aqui reunidos o resto do dia.
O que é isso em suas mãos, inspetor? A arma do crime ainda suja de sangue.
Onde encontrou isso, senhor? Esta manhã andei por falta deste ferro em uma das coleções. Não atinei com o lugar onde poderia estar.
E em que lugar exatamente faltava este ferro, Matheus?
Junto à lareira da sala de estar.
Exatamente. E sabem o que isto prova?
Não, mas certamente o senhor nos dirá, não é?
Prova que o assassino de Felícia estava perto da lareira da sala de estar quando as luzes se apagaram.
Como? Não é possível. Mas é impossível. Quem estava na sala de estar?
Cuidado! Tia Dolores!
A senhora de pé?
Sim. Estou de pé. Eu posso andar. Há muito tempo que recobri a ação de minhas pernas. Há muito tempo. Mas continuei fingindo ser paralítica. Era melhor. Tinha todos na minha mão. Todos me serviam comodamente. E eu dominava esta casa. Eu podia levar avante a maldição de Olivia. Maldição que era também minha. Muito minha. A história se repete, Susana. Seu irmão ofereceu dinheiro ao seu namorado para ele desistir de você. O mesmo seu pai fez comigo. Por egoísmo. Queria que eu ficasse eternamente enclausurada entre as quatro paredes desta casa maldita para servir de governanta para ele, a mulher e os filhos. Mas eu obriguei a todos a me servirem.
Tia Dolores, por que matou Felícia?
Para evitar que você fosse feliz. Eu não pude ser feliz nesta casa. Ninguém mais seria. Nem seu pai, nem Olivia, nem a outra, nem ninguém.
Ah, foi você então que...
Marta, sim. Gerson estava embriagado e não sabia de nada. Empurrei-a pelas escadas. Ela despencou-se e o idiota ainda ficou com remorsos. Depois, quando a outra apareceu, a outra intrusa, eu jurei que acabava com a vida dela também. Mas a idiota desconfiou e fugiu. Escapou das minhas mãos.
Mas a filha não.
A filha?
Sim. Descobri tudo ontem. Lourdes era filha de Olivia e de seu pai. Estava aqui esperando uma oportunidade de reclamar a sua parte na
herança. Eu daria de bom grado.
Eu sei. Vocês não ligam para o dinheiro. Repartiriam tudo em partes iguais. E a idiota da tia velha e solteirona que se arrumasse. Não. Eu não fui feliz. Ninguém haveria de ser feliz também.
Ouça aqui uma
coisa. Não se aproximem. Vejam que tem uma terrível arma nas mãos.
Mas o ferro da areia.
Não se aproximem! Não se aproximem!
A senhora não vai conseguir escapar.
Dolores, você está louca, completamente louca.
Louca! E de quem é a culpa? De quem? Respondam! De quem é a culpa? Eu vou embora! E vocês vão ficar aqui na casa amaldiçoada! E nunca vão de ser felizes! Nunca! Me
larga,
me
larga,
me
larga,
me
larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga,
me larga, me larga, me larga, me larga, onde será a pior das vidas e a mais hediosa das mortes?
Ah, sabemos.
Ah,
Está embalada para a viagem. Pronto.
Agora eu aguardo.
O caso está encerrado. A própria confissão da criminosa diante de todos já constitui prova mais do que suficiente. Silêncio, por favor. E temos também a arma do crime com impressões da criminosa. Vamos embora.
É, inspetor, eu creio que a justiça não condenará esta mulher.
Maldito. Se o senhor quer chegar, doutor Eugênio, Dona Dolores não está perfeita das faculdades mentais. O ódio muitas vezes leva à loucura. Vamos embora.
Malditos! Malditos sejam! Malditos para sempre! Para sempre!
Vocês, gente, não precisa ficar assustado, não.
É.
Vocês não conhecem aquele ditado?
Que ditado, japonês?
Aquele ditado que diz assim: cachorro que late não morde, não?
É,
de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, A Maldição. Estiveram em cena os artistas Auricéia Araújo, no papel de Dolores. Luca Maria foi Lourdes, Paulo Célio Matheus, Wilson Marcos Alberto, Silva Augusta Felícia, Neida Rodrigues Suzana, Geraldo Avelar Eugênio, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som de Renan Fontes, sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão, Carlos Leão. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla.